Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Fernanda Diniz, jornalista e professora de formação, escritora do livro Para Quando Você Crescer, cofundadora do Clube Escreva, mineira, mãe da Giovana e do Matheus, viajante, mais nova moradora da Espanha, mas já morou na Suíça e na Alemanha, e ex-futura blogueira como nós. Seja bem-vinda, Fernanda.
Obrigada, Liliana. Finalmente, né? Conseguimos.
Pois é, a gente tentou tanto, menina, acontecer.
Combinando essa gravação.
E, para começar, vocês devem ter percebido que não é a Ana que está fazendo a apresentação, como sempre, né? Porque a Ana está viajando, né, gente? A Ana está no Irã. A gente tentou fazer com ela hoje, mas não rolou. Então, hoje vocês vão ter que se contentar comigo, com a Fernanda mesmo, tá? É isso. Então, Fernanda, conta pra gente como que foi esse seu começo de vida de imigrante. É, agora você tá na Espanha, mas você começou morando na Suíça, não foi isso?
Isso. Eu comecei morando na Suíça. Eu destravo a falar, viu, Liliana?
Porque... Minha filha, aqui, estamos aqui para isso. Pode falar, a gente quer ouvir essa história.
Vamos lá. É, já vai para 9 anos. Acabamos de completar 9 anos, né, na Europa. A gente veio em 2013. Começamos na Suíça em julho. O meu marido veio em junho. Eu vim em julho para terminar pelo menos meio ano letivo. Eu atuava na educação, né? Uhum. E trabalhava num colégio em Campinas, morávamos em Campinas. E eu não quis deixar o colégio na mão de sair, assim, em pleno encerramento de semestre. Então, desde o momento que a gente soube que viria mudança, eu preferi terminar o ano. Ele precisava estar em junho já, assim que a documentação, o visto, tudo ficou pronto. Ele veio e eu vim um mês depois para poder terminar todo o processo na escola, recuperação, tudo que tinha aí nesse período. E aí, em julho de 2013, desembarcamos na Suíça, cada um com 2 malas de 32 quilos.
Enquanto a gente podia ainda, né?
É, mas foi só isso que a gente trouxe, tá? A gente não veio com mudança, nada. A gente começou a vida do zero mesmo na Suíça. A gente desfez de tudo no Brasil, algumas coisas em caixas, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, aqueles presentes de casamento que a gente é mais apegado, falar, não vou, mas tudo da casa, a gente morava num apartamento que tinha muitos móveis planejados, então todo o resto a gente desfez, tudo que não era móvel planejado, a gente ou doou, ou vendeu, enfim, para algum lugar foi, as outras coisas a gente encaixotou. E aí, até muito engraçado, porque na época meu marido, foi a gente que fez todo esse processo, né? Então as caixas são numeradas. E ele ainda brincou: a vida em 33 caixas. A gente tem o número exato das caixas. Hoje eu nem sei se ainda são essas 33, porque ao longo dos anos a gente foi abrindo algumas, pondo coisas em uso na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, trazendo algumas coisas, tipo pano de prato, toalha, essa parafernália. Uhum. Mas a vida em 33 caixas. E aí vou dar um salto que a gente veio agora para Espanha. Chegamos aqui sem nada, né? Mas 9 anos depois, com 2 filhos, a gente, da mudança da Alemanha para a Espanha, foram 160 caixas? Não, era mais.
Jesus!
Eu vou olhar o número. É mais, eu acho que é umas 200 caixas. Eu falei, nossa, de 33 a gente pulou para isso tudo de caixa? Tem certeza?
Mas agora também são 4, né? Então.
Somos 4. Eu vou olhar, eu tenho esse número, eu mandei o número para uma amiga, o número de caixas. Mas olha.
Menino, mas eu também vim para cá, eu trouxe algumas coisas de Londres, me desfiz muito também. E é engraçado que eu fiquei 6 meses, 1 ano sem casa. Entre 2016 e 2017, né?
Uhum.
Então, me desfiz das minhas coisas, coloquei tudo num... Não sei o nome disso em português, aqui é trasteiro, né?
Um depósito.
Um depósito de coisas. Aí, coloquei minhas coisas num depósito, que era até grande, tinha cama, tinha tudo, porque eu não sabia se eu ia voltar para Londres. Fiquei 6 meses morando lá com as coisas assim, morando na casa de um, na casa de outro. E depois arrumei uma casa para mim também, temporária. E aí, 6 meses viajando. Aí, quando eu fiquei esses 6 meses viajando, antes, eu me desfiz de muita coisa. Porque eu pensei, gente, 6 meses eu vou ficar sem ver essas coisas, né? Quando eu voltei, tanta coisa já não fazia mais sentido. Mas aí eu trouxe algumas coisas para cá, para Espanha. E olha, deve ter sido, só eu, tá? Deve ter sido aí umas boas 15 caixas ou 20, eu acho. Então, não é difícil, vai. As suas cento e tantas caixas com duas crianças, eu acho que tá dentro. E conta pra mim, como é que foi deixar pra trás, assim, uma profissão, uma vida, né, pra seguir pra uma coisa nova, um país novo, mas também pra seguir, vamos dizer, entre aspas, o marido, né? Pra falar, não, eu te apoio e vamos lá, eu... De uma certa forma, eu vou parar minha vida profissional. Como é que foi isso para você?
Não é uma decisão fácil, né? É uma decisão que precisou muito tempo para ser digerida. Mas, assim, eu já casei sabendo que essa possibilidade poderia bater a minha porta. Então, a gente se casou em 2009 e o Júlio sempre almejou uma carreira internacional. A gente tem uma história de novela mexicana, assim, que a gente começou a namorar. Aí ele foi aprovado para o intercâmbio da universidade e foi morar na França. E aí a gente entrou num acordo. Eu entrei com a bunda, ele com o pé.
Entendi. O acordo de Taubaté, eu falo.
Exatamente, esse mesmo. Então levei um belo pé na bunda. Ele muito assim... Foi um pé na bunda bem gentil, né? Tipo, não quero perder a sua vida por um ano, mas não queria perder a vida dele também, né? Enfim, dá um dramalhão mexicano, aquela história digna de novela mesmo. E aí a gente rompeu e tal, a gente ficou 3 anos separados.
Gente!
Ele veio, voltou, quando ele voltou namorando, aí quando ele largou da namorada, aí eu tava namorando, e aí foi aquela, né, enfim, encontros e desencontros, mas quando tem que ser, é. E aí nos casamos em 2009... E quando a gente reatou o namoro, ele já me falou. Ele falou, olha, você sabe, eu fui morar fora. Ele já estava trabalhando numa multinacional. Ele falou, eu já morei fora no intercâmbio e tal. A gente teve aí os percalços. Mas eu ainda tenho intenção de morar, de ter uma experiência internacional na minha carreira. Você está disposta? Porque vai ser tudo diferente dessa vez, né? Obviamente, estamos reatando. E aí, eu falei, não. Eu sei. Eu já sei onde eu estou amarrando meu bumbo. Mas achei que fosse levar mais tempo, de certa forma. Então, a gente casou em 2009. A gente casou em novembro. Em janeiro de 2011, um ano depois de casados, a gente estava voltando do ano novo, ele recebeu uma ligação do chefe fazendo uma proposta para ele ir para a Suécia. E aí foi aquele negócio, né? Pode falar palavrão?
Pode, pode.
Pariu. Quando que eu casei, você já está vindo com essa bomba, já embora, já... Como que vai ser isso, né? E eu tinha acabado de receber uma proposta no colégio também, que eu trabalhava, que eu dava aula, e tinha acabado de ser convidada para cuidar do departamento de comunicação e marketing da escola, que era tudo... Eu trabalhava num colégio super tradicional, de freira, e eles não tinham esse departamento, eles estavam abrindo o departamento de marketing e me convidando para ser a responsável pelo departamento. Aquilo para mim era maravilhoso. Eu falei, olha, você é... E aí foi aquele negócio. E agora, como que a gente vai fazer? Nesse momento, eu não quis. Eu falei, cara, não sei. Não sei se eu quero morar fora agora. E aí a gente ficou naquele dilema. Ele falou, ah, bom, vou ouvir a proposta. Aí ele ouviu a proposta. Era uma proposta de um projeto que eles chamam... Na empresa que ele trabalha atualmente, eles falam que é uma missão. Na que ele trabalhava antes, eu não lembro qual era o nome.
O que, que ele faz? Não é tecnologia, não, né, pelo visto.
Não, ele é engenheiro.
É engenheiro.
Trabalha na área de produção, né? Mas quando ele foi entender a proposta, era um contrato temporário, era um período de 6 meses. E aí vamos abrir um parênteses também. Embora eu soubesse dessa possibilidade, eu nunca tinha saído do Brasil. A minha experiência de vida, de viagem, era muito pequena. Eu até conto isso, já contei isso em outro podcast, falando da questão da experiência de viagens. Eu sou acho que eu sou tão apaixonada por viajar, porque eu comecei a viajar depois de velha. Quando criança, depois de velha, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, ainda não sou tão velha assim.
Depois de adulta.
Depois de, já depois de, sei lá, 20 anos, mas era assim, viajava pelo Brasil e olhe lá, né? Então, eu nunca tinha saído do Brasil, ao contrário dele, que já tinha tido essa experiência de intercâmbio e tal. Bom, para resumir, já te falei que eu falo muito, né? Eu vou contando, eu conto a história nos mínimos detalhes, eu divago, eu vou, eu volto, vem.
Não, eu sou assim também, tenho muita dificuldade de resumo, Jesus.
Então, era um contrato temporário, era um contrato para 6 meses, para ele ficar na fábrica lá da Suécia por 6 meses desenvolvendo um projeto, e aí ele voltaria. E aí eu resolvi, por ele, sendo muito racional, falei, olha, vamos lá, somos grandinhos, somos adultos, é uma experiência que você quer para a sua carreira, e eu não estou preparado para esse momento. São 6 meses, vai, eu fico, e a gente vai vendo como as coisas andam. Se depois dos 6 meses a empresa resolver te fazer uma proposta para ficar por lá e, enfim, assinar um contrato mais longo, aí a gente tenta resolver e aí eu largo tudo e vou, enfim. Mas nesse momento eu não quero largar. Então, isso acho que resume bem como foi desafiador 1 ano e meio depois eu falar, não, ok, vamos.
Ah, então ele ficou esse tempo lá?
Ele ficou 6 meses, não, ele ficou 6 meses na Suécia.
Uhum.
E aí ele voltou no final de 6 meses e pouquinho. Acho que não chegou a dar 7, mas acho que passou um pouquinho dos 6. E eu fiquei em Campinas. Nas férias de julho, aí vamos lá, onde que abriu um pouco a minha cabeça, né? Quando eu tive férias da escola, eu vim para a Europa e passei 1 mês com ele aqui. Ele tirou férias. A gente fez aquele tourzão pela Europa, que eu jamais faria novamente no ritmo.
2 dias em cada país, né?
Faz isso.
Gente, não façam isso, pelo amor de Deus.
Não faço. Falo isso para todo mundo. Mas era aquele lance assim, poxa, não sei se eu vou voltar aqui, não sei se eu vou voltar, então vamos lá. Eu queria conhecer Paris. Paris, ele queria me levar, eu nem queria conhecer tanto assim, porque eu tinha uma birra da França desde. Tinha águas passadas aí com a França.
Ah, não, tá. Compreensível.
Mas eu queria conhecer Holanda, eu queria conhecer Londres. E aí a gente fez tipo assim, acho que a gente foi nos 6 países, aí ainda contando Suécia e Dinamarca, porque ele estava bem na fronteira, que aí a gente passeou por ali também, enfim. Uma loucura, mas foi uma delícia. E aí eu me lembro que a gente estava exatamente em Paris, ele recebeu uma ligação de um cara que ele tinha trabalhado junto, fazendo uma primeira proposta para ele, assim, ah, tô sabendo que você tá aqui pela Europa e tal, não tá querendo fincar por aqui, não? E aí foi o momento que ele olhou pra minha cara e falou, e aí, agora que você tá aqui, você moraria? Eu falei, vai, só cabucha, vai faz a entrevista, vê o que vira. Mas não foi daquela vez, só que foi o primeiro contato que ele teve com a empresa que ele está atualmente, começou todo um processo aí de entrevistas, ele voltou para o Brasil, aí veio proposta até para a Alemanha, proposta para a França, cada hora uma proposta diferente, até que aí sim, 1 ano e meio depois, 1 ano vai, foi final de 2012, a gente já estava naquela assim, não vai rolar, né, esse negócio tá não vai, esquece, desencana, aí o cara ligou de novo com a proposta para a Suíça, e aí eu não tinha ido para a Suíça nesse tour maluco aí de 2011, a gente não passou pela Suíça, mas a Suíça, ela te conquista sem precisar muita coisa, né, você entra lá.
É um lugar
lá.
Perfeito, né?
É um lugar perfeito para se viver.
É um lugar perfeito, tem tudo.
Tem tudo. E você digita, a hora que a gente digitou no Google lá a cidade que a gente ia morar, né? Bora, vamos, vai.
Qual a cidade que vocês moraram?
A gente morou em Vevey. É uma cidade
fica perto
francesa, é na região francesa, fica a 1 hora de Genebra.
Ah, é perto de onde?
Perto de Montreux.
É
encostado, é 5 minutos de Montreux.
Meu companheiro de Annecy, que é perto de Genebra.
Annecy. Sim, é o lado, a gente.
É tudo ali. Ali é lindo, aquela região é linda demais. Nossa, é o conto de fadas. Sempre me perguntam, ah, você não tem vontade de morar na França? Sim, claro. Eu sempre falo assim. Sempre namoro essa ideia, que aquela região é muito bonita.
Aquela região é maravilhosa. Eu dizia que era morar dentro de um cartão postal, né?
É, mas é mesmo. A Suíça é bizarro de bonito, né? Pelo amor de Deus. E como foi essa experiência lá, assim? É, converteu no sonho, assim, no imaginário, ou não foi tão legal?
Tem as coisas que a gente olha e fala, meu Deus, que maravilha, e tem a rasteira, né? Tem aquela coisa,
claro,
que, poxa, é assim mesmo? É isso? Né? Eu sempre lembro de um meme que saiu quando começou esse negócio de dublagem nos vídeos do TikTok, que tinha um vídeo, uma dublagem que era: bota o pé na Europa, minha filha. Bota o pé na Europa. Depois que você botar o pé na Europa, a gente conversa.
Não, é desse jeito.
Bota o pé na Europa. Então, assim, tem muita coisa. Claro, acho que em termos de organização, segurança, limpeza, pontualidade, que a gente brincou mais cedo.
Aqui não mexe.
A Suíça é realmente, assim, ao concurso, não tem, não sei, acho que perde talvez até para a Suécia. O Júlio sempre comparava muito com a Suécia, porque a Suécia consegue ser mais, o Júlio fala que tem o primeiro mundo e tem os nórdicos, né? Acho que Suécia, os países aí da Escandinávia, eles ganham, né? Dinamarca, aquela coisa assim, aquela educação, aquela segurança, aquelas situações que para a gente, especialmente 10 anos atrás, eram assim, meu Deus, como assim, por exemplo, 2011, né, quando ele veio, meu avô era vivo, meu avô ficava louco com as histórias. E aí, tipo, caixa eletrônico no meio da rua, como assim, né, que tem caixa eletrônico no meio da rua aqui na Suécia, as garagens abertas, depois a gente vai conhecendo outros lugares na Europa que tem isso também. Mas isso 10 anos, mais de 10 anos atrás, né? Era uma, meu Deus, nossa, como assim? Como eles vivem? Né? O que comem, como vivem, o que
como
fazem.
Vivem. Mas eu acho que a gente também esquece um pouco disso, sabe? Eu fiquei 2 anos sem ir para o Brasil, a primeira vez que eu fui para Londres. E, cara, quando eu cheguei no Brasil, eu não lembrava do caixa eletrônico numa redoma de segurança. Eu não lembrava de ter que tirar quase a roupa para entrar num banco. Eu não lembrava dessas coisas, mas aquilo apagou da minha memória. Parece uma loucura e parece que eu estou sendo metida. Não, eu realmente esqueci essas pequenas coisas do dia a dia que já não faziam parte da minha vida de jeito nenhum, assim, sabe? Então imagina. E eu em Londres, que é uma cidade perigosa, tá? Você imagina, o país escandinavo um mundo paralelo para mim, assim.
Você sabe uma coisa, né, que desses pontos, a gente foi alugar carro, a gente foi alugar um carro, isso já morando na Suíça, para ir comprar móveis. Então, alugamos um carro, e aí nós ficamos impressionados com o sistema do aluguel do carro. Você reservava o carro, chegava lá, aí o cara te mandava um código, chegava lá, digitava o código, abria a caixinha, a chave do carro estava lá, você mesmo ia lá, fazia a vistoria do carro, pegava o carro, fazia o que tinha que fazer, quando você fosse devolver, era a mesma coisa, você mesmo fazia a vistoria, deixava lá o papel dentro do carro, ia lá, depositava a chave numa outra caixinha, tá entregue o carro.
Essa, para mim, é a maior diferença dos países latinos e os países não latinos, é que a palavra vale alguma coisa. Eu sinto muita diferença da Inglaterra, onde eu morei por muitos anos, para cá, porque aqui a palavra não vale nada, nada. É igual no Brasil. Aqui na Espanha, né? Para quem não se lembra onde estou. E comparando até com o país do meu companheiro, que é a França, mesma coisa. A palavra vale mais do que aqui. Então, aqui tudo é seu documento, não sei o quê. Tudo pedem seu documento. E na Inglaterra, para começar, nem existe documento de identidade. Então, o que é precioso para as pessoas saberem, né, que você é você, é o nome de solteiro da sua mãe, o sobrenome de solteiro da sua mãe, e o endereço da sua casa. É isso que as pessoas pedem. Para comprar um SIM card, por exemplo, um chip de telefone.
Uhum.
Você vai, fala, oi, por favor, eu quero um chip de telefone. Você paga e você vai embora.
Uhum.
Um chip não de contrato, né? Mas um
sim.
Desses de pré-pago. Ah. Aqui, cara, é tudo é documento, não sei o quê. Não, aí tem comprovante de residência. meio Brasil, assim, para essas coisas. E eu acho que, para mim, a coisa que eu mais sinto saudade, assim, de morar na Inglaterra, é essa coisa de, da palavra, ter alguma, vale alguma coisa, sabe? Você vê, não é só a burocracia, mas nas pequenas coisinhas, você fala, a pessoa acredita, sabe? Aqui eu sinto que existe sempre aquela dúvida, porque existe muito a mentirinha também, a mentirinha do dia a dia, a mentirinha...
Vamos começar, Liliana, vamos lá. Um choque para mim da Espanha, e sendo brasileira, né? Mas assim, lá, 4 anos na Suíça, 4 anos e meio na Alemanha. Aí você vem para Espanha, o cara fala para você assim: ah, eu passo aí 4, eu passo aí às 4. Aí ele chega às 6h30.
Uhum.
Isso dá uma satisfação. Então, você tem que desconfiar mesmo desse povo, né? Vamos combinar.
Não, total. Mas tem uma coisa em espanhol.
Agora eu passo aí às 4. 4 para 7.
Não, mas aí tem uma coisa em espanhol que eles falam sobre las 4.
É depois das 4.
Não, sobre las 4 pode ser 4, pode ser 4h15, pode ser 4h30, pode ser 4h59.
Não, mas pode ser 6h30?
Pode também, pode.
Ah, porque...
E o meio-dia? E tem o meio-dia também.
Ah, meio-dia
é eu passo meio-dia tarde. Meio-dia é entre meio-dia e 2h30. Pode ser qualquer hora entre meio-dia e 2h30. E ainda tem gente que fala, eu passo às 2 do meio-dia, porque é 2 da tarde, entendeu? Então, assim, tem todo um código, sabe? E o lance do horário é bizarro, cara. É bizarro o horário.
É.
O lugar, eu tava falando com você, né, antes da gente gravar esse podcast aqui, eu tive uma reunião da escola da Nina, onde ela vai estudar, minha gente, escola é um dos lugares mais pontuais da Espanha, e eu estou falando da Catalunha, eles gostam de dizer que são diferentões, que são mais nórdicos do que o resto da Espanha, mas eu acho que deve ter algumas coisas que funcionam um pouquinho mais assim aqui mesmo, mas enfim, né, não vou nem dar minha opinião para não ser cancelado na internet. Aí, e atrasou 15 minutos a reunião, o que, gente, pô, 9 e pouco da manhã uma reunião escolar, e esse povo não trabalha? Eu às vezes me pergunto, né, muito aqui na Espanha, esse povo não trabalha, gente? Porque eu agora não estou com trabalho formal, então eu tenho horário que eu faço. Agora, esse povo que eu não consigo entender como é que faz pai e mãe que os dois trabalham no lance da escola, porque as férias são 3 meses.
Pô, eu tô descabelada com essas férias.
3 meses. Brasil, 3 meses de férias. Aí tem tudo isso, né? Assim, não existe uma estrutura, mas enfim, essa é uma mágoa da cabocla mais do que a nossa conversa. Vamos voltar aqui. Eu acho que, vamos até nessa linha. É, tá, você foi para a Suíça, depois foi para a Alemanha.
Sim.
E como é que foi se reencontrar profissionalmente? Como é que foi o seu caminho, assim, de refazer a sua vida profissional? Sim. E se dividir aí... É, também, porque agora você tem 2 crianças, como é que foi essa etapa nova?
Ah, foi de novo todo um processo, né? Na verdade, quando eu falei lá da Suíça, desde o início eu sempre quis escrever, a parte da escrita sempre foi algo que me acompanhou. Eu tinha uma ideia de um livro, quando a gente falou, então vamos lá, falei para ele, Quando eu disse, então, vamos aceitar a proposta da Suíça, eu entendi que a minha carreira levaria mais tempo para ter um salto ali, se eu continuasse no Brasil como professora e assessora de comunicação e marketing, a assessoria ia continuar aquilo ali por um bom tempo. Como professora dentro do colégio, para eu pegar uma coordenação, qualquer outra coisa, levaria aí seus 10, 15 anos, né? E ele estava tendo uma proposta que para a carreira seria boa. Então, entra naquilo que você me perguntou, como é, né? Você abrir mão, eu acho que é um grande gesto de amor, realmente. Porque você fala assim, não, eu vou abdicar da minha, porque a minha vai levar mais tempo, porque, já que a sua tá no caminho mais rápido. Vamos lá. Então, e aí, uma decisão muito de casal, de pensar que o trabalho de um agora é o trabalho dos dois, né? A renda é uma só, não tem mais aquela separação de renda, um ganha isso, o outro ganha aquilo. Então, vamos embora. E eu sempre falei assim, eu vou colocar em prática o meu plano B, né? Vou colocar em prática o meu plano escritora. Eu tinha a ideia de escrever a história dos meus avós. Eu tinha acabado de perder o meu avô faleceu em abril de 2013, a gente estava com a mudança marcada e ele faleceu. E foi aquele momento que eu falei, nossa, por que que eu não comecei a escrever esse livro antes? Por que que eu não peguei a história? Por que que eu não peguei a versão dele, dos fatos? E eu falei, agora eu preciso escrever, eu não posso deixar essa história ir para o túmulo com a minha avó. A grande verdade é essa. Graças a Deus, minha avó está aí viva e vai ver esse livro ser lançado. Porque ele tá aí, tá indo, tá vindo.
Ai, que massa!
Mas levou tempo, né? Vamos lá, vamos combinar que levou tempo.
Não, mas depois a gente entra nesse assunto.
Eu
Mas eu acho que livros às vezes mexem com coisas, a escrita mexe com coisas que às vezes a gente não está preparada para naquele momento.
mexe muito mesmo. Inclusive, quando eu comecei, ainda lá na Suíça, era lágrima atrás de lágrima. E aí fiz com que a minha avó me contasse, fiz entrevista com ela. Ela escreveu meio que resumido ali, 3 páginas, e eu fui tirando leite de pedra e criando as histórias, as cenas, né, a partir de cada história que ela contava, enfim.
Quantos
Mas
anos tem sua avó?
hoje ela tem 88.
Ah, eu tenho vontade de fazer isso com a minha avó, que tem 97, cara. Só que daqui é meio difícil. 97. É, faz mesmo.
Está do lado para fazer, né?
É.
Enfim, a minha irmã brigou comigo, brigou assim. Um dia virou para mim e falou assim: não, você fez a minha avó ficar chorando aí, ó, a noite inteira. Sentou para escrever e ficou lá horas chorando. Mas eu acho que para ela também foi bom, porque a escrita,
Claro, mas isso
né?
é um legado que ela vai deixar, gente. Ó, é super. Tem coisas da história dos nossos avós que a gente não sabe. Eu descobri quando meu pai faleceu que a minha avó teve uma filha que faleceu com 5 anos. Eu não sabia disso, entendeu? Tem 4 anos que eu descobri que existe uma escadaria no centro de Vitória com o nome da minha avó.
Caramba.
E por que que existe essa escadaria com esse nome? Por que que colocaram? Então tudo foi aí também que eu pensei, cara, eu preciso escrever a história da minha avó. Ela vai fazendo, ela tinha 91 anos assim. E agora tá com 97, cara. Enterrou 2 filhos assim, tipo, né? Como? Tem que contar a história desse povo, sabe? Para sua filha, pro seu, né, pro seu filho e para você, sei lá.
É isso mesmo.
Mas fala,
Bom,
desculpa, eu
então.
também falo muito, tá vendo?
Mas foi isso. Aí o processo todo foi esse. Falei, eu quero escrever. Porém, o livro mesmo, ele acabou sendo deixado de lado, porque a chegada na Suíça me fez partir para estudo de francês. Então, fui estudar, entrei num curso na universidade em Lausanne. E aí, nesse meio tempo, criei o blog. A princípio, era um blog diário, que eu contava essas coisinhas, por exemplo, de ir lá alugar o carro, contava uma viagem. A primeira viagem que a gente fez foi para Itália. Então, fui lá e contei a ida para Itália, Veneza. Não era bem um blog de viagens, era o diário da Fernanda vivendo na Suíça. E aí, em 2014, eu engravidei. Larguei o curso da universidade, não consegui concluir, porque ele era um curso de 2 anos, eu completei o primeiro ano, veio a Giovana, aí veio a avalanche, né? Porque a maternidade vem e atropela e você deixa tudo em stand-by. Então, o livro ficou adormecido, o blog morreu, que esse morreu, assim, ele tá lá, mas esse morreu, nem os aparelhos existem mais. E aí, depois que a Giovana nasceu, e aí o Instagram começou a dar aquela crescida, né? A pegar um pouco o formato do que. Acho que não é nem o formato do que tem hoje, porque o Instagram hoje é mais vídeo, já não é mais. Mas, enfim, era a época ali que os perfis maternos apareceram, textões, aquela coisa toda. E eu ali, com o bebê recém-nascido, encontrei muito colo. Foi quando veio o Mãe Fora da Caixa, foi quando a Thaís criou o dela, a Rafa. Eu sigo as duas ali dos primórdios. Eu estava com a Giovana, bebezinha, e tinha contato ali com os textos da Thaís, da Rafa. E aí eu pensei, bom, por que não unir a minha experiência materna com a vida fora do Brasil e tudo mais. E aí veio Viagens de Mãe, que foi o meu blog por muitos anos. Está lá, esse é o que está lá respirando por aparelhos. Ele persiste, eu renovo o domínio todo ano. Porém, o último post, acho que é ainda lá de 2017, 2018.
É, eu olhei, tem uma pesquisada, 2017.
É, 2017. Ele está bem abandonado, porque aí, 2017... A gente se mudou para a Alemanha, foi o ano da mudança para a Alemanha, já com a Giovana pequenininha. A Giovana tinha 2 anos, ia fazer 2 anos quando a gente foi para a Alemanha. Aí vem um outro recomeço, uma nova adaptação, porque aí a Alemanha, uma coisa vai emendando a outra, tá? O baque da Alemanha se chama alemão, né? O idioma.
Gente, que idioma difícil.
Não dá, gente, não dá. Desculpa, perdão se tem alemães, descendentes, pessoas que falam e que amam a língua alemã, um beijo. Adoro vocês, mas eu não consegui aprender alemão. Não deu.
Você aprendeu francês, então?
Francês eu aprendi no tempo da Suíça. E eu acho que a grande frustração... Tudo bem, são duas línguas diferentes e eu tinha duas situações muito diferentes. Eu cheguei na Suíça e eu não tinha filhos. E aí eu mergulhei no estudo de francês. Com 1 ano de Suíça, eu falava francês, eu me comunicava, eu fazia tudo que eu precisasse fazer em francês. Mesmo não precisando, tá? Porque a gente morava numa cidade... que a comunidade portuguesa era gigante. Então tinha lugares que às vezes eu ia tentar falar francês, aí quando eu falava português com quem estava comigo, ah, pode falar português mesmo. Então vamos lá, falava, aí falava português. Quase igual aqui na Galícia.
É, imagino. Então, é muito parecido.
Na Suíça, mas 1 ano eu estava lá, beleza, né? E aí foi quando eu entrei para a universidade, depois desse 1 ano estudando curso de francês, eu fui para o curso da universidade para aprofundar ainda mais. E aí foi, fluiu. Na Alemanha, eu cheguei com a Giovana, pequena, com 2 anos, ela não ia pra creche ainda, e é o alemão, né? Não é a mesma coisa. E aí você estuda, 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 deu 1 ano de estudo, eu não conseguia pedir uma água no restaurante ainda.
É, não, é frustrante, né?
É frustrante, é frustrante. E aí, eu engravidei.
De novo.
É, eu demorei para começar a estudar alemão, porque eu esperei a Giovana começar a creche, então eu levei aí uns 5, 6 meses para começar a estudar. E aí quando eu estava terminando, foi 2019, que eu comecei em 2018, eu estava terminando o A1, né? Aí eu engravidei, e aí o dia que eu fui para a escola, já grávida, entrei lá para a sala de aula, abafada, fechada, me deu um enjoo, coisa, falei, não volto aqui mais, acabou para mim, deu, vou ter meu filho, vou gestar. Tô tendo um baita trabalho gestando, tô produzindo...
E cuidando de um toddler ainda.
É, não, assim, não, esquece. Tchau, alemão, obrigado, beijo, não me liga. O marido... Não, vamos lá também, né? O Júlio pega no meu pé, porque o Júlio seguiu estudando, ele se vira muito, muito bem até em alemão.
Não, mas é muito diferente a pessoa ter que trabalhar também e ter que fazer a roda girar ali.
A roda girar.
Entendeu? E você cuidando de menino e grávida, aprendendo esse idioma singelo aí, entendeu?
E aí, eu falei, hoje eu falo assim, ó, não me orgulho, sabe? Assim, acho que você morar num país e não tentar, pelo menos, aprender a língua, porque você vive o país de uma outra maneira, quando você aprende a língua daquele lugar.
Ah, totalmente.
Né? Então, assim, não me orgulho, tem uma amiga... que chegou e que logo veio pandemia e também teve bebê, mas ela segue na Alemanha e agora o filho vai para a creche. Eu falei para ela, falei, Kika, estuda, não, pega esse boi pelo chifre e aprende esse raio desse alemão, você consegue. Não faz, falei, não segue o exemplo da sua amiga, que eu, né, assim, não tenho orgulho de dizer, ah, morei na Alemanha e não aprendi alemão. Não, porque acho,
não, mas
acho que
é
poderia
difícil.
Ter aproveitado mais o país se eu tivesse conseguido aprender um pouco. Mas a minha realidade não me permitiu. E aquela história também. O alemão, todo mundo já falava isso. Você vai aprender depois de uns 4, 5 anos estudando. Pô, com 4 anos, a perspectiva nossa era essa, que com 4, 5 anos a gente se mudava. Falei, pra que eu vou ficar brigando com uma língua pra hora que eu começar a aprender... Falar, Fernanda, você tá indo embora da Alemanha.
Não, e outra coisa, você quer aprender esse idioma? Porque tem isso.
Tem isso.
Eu vou te falar, eu tenho vários amigos que ou moraram ou moram na Alemanha. Conhecidos, amigos e tudo. E de todas as pessoas, só uma eu conheço que realmente aprendeu alemão. E essa pessoa é médica. Não, tem outra que também tá lá há muito tempo. Mas ela é mãe de um menininho que tá na creche da Nina. E ela falou comigo, em 1 ano, ela é casada com um alemão, no fim. E eles estão aqui e tal. Em um ano, ela falou, eu aprendi alemão em um ano. Eu falei, como? Pelo amor de Deus. Ela falou, eu não tive opção, porque eu tinha que atender os pacientes. Então, eu fiquei enlouquecida, estudando a minha profissão e estudando alemão, enlouquecendo. E fui que fui, e o negócio fluiu, eu não sei como, ela falou, porque.
Né? Enfim, para mim foi esse. Essa é a minha história com a língua alemã. Adoro a Alemanha, acho um país também incrível de se viver. Todos aqueles elogios que eu teci para a Suíça, de segurança, organização, qualidade. A Alemanha consegue ser ainda mais burocrática, essa questão. Por mais que a palavra valha, a burocracia na Alemanha é grande, tudo tem que ter um papelzinho, tudo. Até outro dia eu fui para o show da Marisa Monte, aí. Falei, nossa, será que precisa imprimir o ingresso? Eu só tô com o ingresso digital. Aí o Júlio falou, ah lá, tá vindo da Alemanha, quer levar papel. Quer levar o papel. O alemão, se não tiver um papelinho ali, não vai. E é um país bem burocrático, mas que tem muitas qualidades. As festas de rua são maravilhosas, os mercados de Natal.
Ah, o mercado de Natal são muito
Eu senti
bons.
muita saudade. A hora que chegar dezembro, porque os 2 últimos anos não, a gente não teve, né, mercado de Natal. O
Pode
último foi
ir para lá, ué.
2019, que eu fui de barrigão. É, vou para lá, vou visitar. Alô, minhas amigas da Alemanha.
Alô, caravana da Alemanha, tô chegando. Não, mas eu já fui 2 vezes para Alemanha só para ir para o mercado de Natal, tá?
Mercado de Natal é muito
É.
bom, é vida.
Eu adoro o mercado de Natal. Aff, é muito gostoso mesmo. E é um clima meio carnaval alemão,
É, e
assim.
vou te dizer só, assim, são os melhores, porque a
É.
Suíça tem, onde que eu fui em outro?
Áustria tem também.
A Áustria tem, eu sei que a França tem, o de Estrasburgo é super famoso, mas a gente não chegou aí,
Mas é do lado ali
porque é
também.
do lado ali, exato. Mas assim, comparando Suíça e Alemanha, os da Alemanha são assim, fantásticos.
É, eu já fui também na França, já fui na Suíça. Na Suíça eu não fui, não. Mas na Áustria, mas não tem igual. É que eu acho que é todo o clima, não é só a feira em si, né? A feira em si elas são todas parecidas, mas é aquele clima, a cidade fica meio que para aquilo, né?
O alemão, ele é muito bom com festa, sabe? Tipo, agora são as festas de verão, tudo festa de rua também, são uma delícia. Tem uns shows, assim, o ano passado eu fui num show com as minhas amigas, não conhecia nada, não conhecia uma música, uma banda alemã, tocaram umas músicas em inglês, mas super gostoso o show, super animadinho, assim, as pessoas ficam a maior parte do tempo sentadas, mas no final levantou, foi bem gostosinho. Mas as festas de verão são maravilhosas, Oktoberfest nem se fala, vamos combinar.
Nunca fui, menina. Eu super festeira, nunca fui.
Oktoberfest é Oktoberfest. Ali não tem. E a gente, quando a gente não conhece a Alemanha, fiz aspas aqui, né? A gente tem aquela visão da Oktoberfest em Munique, né? Que é a mais famosa, é a que é conhecida mundialmente e uma das mais tradicionais. Foi ali que começou, né? Na Bavária que começou. Mas toda cidadezinha tem uma Oktoberfest. Em
Ah,
todo
não
lugar
sabia
tem.
disso não, menina.
Em todo lugar, Oktoberfest é no país inteiro, então todo lugar. Frankfurt tem a Oktoberfest de Frankfurt. Então, assim, aí falei toda a cidadezinha? Não necessariamente, mas tem as festinhas de rua. Tem a Oktoberfest de Stuttgart, é uma delícia. A gente foi na de Stuttgart, maravilhosa, sabe? Muito menos muvucada do que a de Munique.
É, que eu acho que é aquela muvuca, não sei se
Tem
é uma
bastante
vergonha.
gente, tem aquele movimento, mas não é aquela. Mas é maravilhoso, vale a pena. Festeira, se você é festeira, organiza
Não,
festeira.
tá na minha lista, tá
Não
na
precisa
minha
ir para
lista.
Munique, vai para Stuttgart. Você conhece a Oktoberfest?
É que tem que, para ir para de Munique, por isso que eu nunca fui, tem que se programar muito antes, porque, cara, acaba tudo caro. Se você deixa para ir, sei lá, 3 meses antes, você já não acha nada.
Posso falar? Quando eu fui para de Munique em 2014, a gente reservou um ano antes.
É, então.
Um ano antes que a gente fez toda a reserva. E
Não, eu já
ficamos
não.
num hotel super longe, tá?
É.
Que foi
Mas
complicado.
assim, aqui na Espanha você vai ver que as festas de rua no verão são muito boas também.
Também.
Qualquer lugar tem festa de verão e eu acho muito massa. Eles colocam em bairros assim, tipo que eu moro, que é quase uma cidadezinha, um vilarejo dentro da cidade. Eles colocam mesa assim, às vezes, ah, hoje é a festa da rua tal. Aí eles colocam uma mesa gigante na rua, alguém tocando, uma barraquinha vendendo cerveja, e quem quiser levar comida, sentar naquela mesa, não sei o quê, quem quiser dançar, dança. Uma coisa assim, bem, que eu não vivi, que eu acho que a gente não vive tanto em vários lugares aqui na Europa. Que não existe essa interação com a vizinhança, com a interação com as pessoas é muito diferente. É um formato muito distante, né? Aqui na Espanha isso é bom.
Isso eu já senti também aqui.
É. E aí vou até te perguntar outra coisa. Desses três países, qual foi a adaptação mais difícil? Qual foi a mais fácil? Assim, ou você nem consegue, porque tem coisa boa e ruim em todos, a gente sabe.
Eu não consigo, eu acho que eu não consigo, Juliana. Eu seria injusta, porque eu acho assim, a Suíça foi o vislumbre inicial, aquele momento que deu uau, mas ao mesmo tempo é o começo de tudo. Então tem os percalços, tem por exemplo, o inverno, é muito duro, é muito difícil. Por muito tempo eu declarei que eu não gostava de outono. Por muito tempo eu não gostei do outono, eu achava o outono triste, era aquele momento que eu começava a ficar, ai, meu Deus. Hoje em dia eu amo o outono. A Alemanha me fez gostar do outono. A Alemanha tem um outono maravilhoso e eu aprendi a gostar do outono, a ver que o outono tem a beleza e a perceber que tem os dias bonitos, que faz parte, que é difícil. A Alemanha, em contrapartida, foi o inverno mais sofrido, é muito tempo frio. A gente começa a usar uma manguinha curta em junho, não é nem maio. Maio.
Começa em junho e acaba metade de agosto.
Exatamente, é isso aí. Metade de agosto você já tá usando blusa de frio de novo, sabe?
Mas, ó, a pergunta que eu sempre faço: dá para sair à noite sem casaquinho na bolsa? Tanto na Suíça
Verão?
quanto na Alemanha? É, no verão. Você arrisca sair sem uma jaquetinha na bolsa?
Tentando pensar, porque eu não sou uma pessoa muito noturna, né? Com todas essas crianças, com tanta criança também, a menina, mas eu tô pensando aqui, ah, eu acho que eu já saí, viu?
Não, já sair é uma coisa, mas assim, é um hábito.
Não, não, acho que não.
Porque, por exemplo, em Londres, para mim era um risco. Podia estar o calor que está aqui hoje de manhã. À noite eu não, eu colocava alguma
Não. Uma
coisa
jaqueta.
dentro da bolsa. E aqui, para mim, isso é o sinônimo da felicidade. Eu saio à noite, entendeu? Com o vestidinho da manhã, eu saio à noite sem nada na bolsa de jaqueta.
É porque você tá na Catalunha, porque
Ah,
aqui
não, Galícia é um mundo à
você
parte.
não faz isso, não. Já aprendi que não dá para fazer isso na Galícia.
Não, é, Galícia é diferente, mas é só Galícia e País Vasco, porque o resto
O resto
dá.
dá. É, eu acho que não dá. Eu acho que pensar na Suíça e Alemanha, eu também acho que não dá, não.
É.
Nos dias muito, muito, muito quentes, talvez. Por exemplo, quando eu ganhei a Giovana, eu fui pro hospital. A Giovana nasceu em julho. E eu fui pro hospital à noite, já, 10h30 da noite. E eu tive que andar em volta do hospital para poder começar efetivamente o trabalho de parto. E eu tava de manguinha curta, eu tava de vestido. Ok, não passei frio, não. Mas era assim, período quente, quente, quente mesmo. Então talvez posso dizer que sim.
E qual desses países você acha que você se sentiu mais em casa? Olhando todos os aspectos, porque aspecto bom e aspecto ruim todos têm, né? Mas qual foi aquele que você chegou e falou, ou nenhum ainda?
Eu acho que assim, a Espanha é o que mais é o que a gente se sente mais próximo, vamos dizer, do que a casa Brasil, sabe? Mas em todos eles, isso é muito interessante. Toda vez que eu ia para o Brasil, é uma delícia para o Brasil ver a família, mas voltar, eu sempre voltava me sentindo, ufa, estou voltando para casa. Mesmo tanto Suíça como Alemanha, como aqui eu ainda não voltei, né, do Brasil. Mas aqui eu me sinto muito bem nesse sentido de mesmo com os defeitos, vamos dizer que muito do que se parece são alguns defeitos do Brasil e Espanha, mas tem muita coisa boa e esse calor humano, isso que você falou da festa, né? Essa ação, o espanhol ele tem esse trunfo, né? A gente é
Tem.
muito acolhido aqui, ainda não temos amigos brasileiros, mas já fizemos amigos espanhóis.
Não, é, ainda mais aí, eu acho que o povo de Galícia é super, super legal, assim, a impressão que eu tenho, entendeu?
É muito receptivo mesmo, assim.
É, eu... Pra mim, e eu acho tão engraçado quando as pessoas chegam direto do Brasil pra cá, aqui na Catalunha, porque o catalão tem fama de ser fechado. E eu acho isso bizarro, porque pra mim, não são fechados. Eu acho que a gente, às vezes, a gente põe uma perspectiva, assim, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, não no sentido bom, no sentido ruim da coisa de... A pessoa quer trazer... Ela quer ter a vida que ela tinha lá em alguns sentidos, né? Só que em outro país. Não existe isso, gente, em lugar nenhum. Então, assim, eu fico pensando, você abriria o seu grupinho de amigas, vocês são amigas, tem 20 anos, para uma pessoa que você nunca viu? Então, como que você está esperando que alguém abra o grupinho? Não é assim, isso é uma coisa que a gente constrói em qualquer lugar do mundo. E a diferença que eu vejo é, por exemplo, a minha vizinha aqui da frente... Eu saio, converso com ela. Teve um dia até que eu contei essa história que a gente ia gravar e aí cortaram a luz da rua, que iam fazer não sei o que na rua. E aí uma menina que tava com ela falou, vai lá pra casa gravar o programa, não tem problema. Entendeu? Então umas coisas assim, jamais em alguns lugares isso acontece. As pessoas são solícitas e educadas, mas o ser gentil em algumas culturas é muito diferente do que o ser gentil pra gente.
Muito.
Né? Ser gentil pra gente é beijar, abraçar, convidar para casa, né?
Exatamente.
É saber o nome para uma cultura alemã, não sei, mas para a cultura inglesa, por exemplo, ser gentil é você falar, bom, você falar as palavras, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. É você seguir as regras, é você chegar na hora, é você cumprir com as suas palavras e palavra. Isso é ser gentil, né? E para gente não é nada disso, então. Enfim.
Totalmente diferente, mas é...
É.
Eu diria que, assim, a Espanha tem esse poder, né? Acho que é muito legal isso, é bem, bem diferente. Essa relação, o calor humano é outro.
É outro mesmo. E em que lugar profissional você está hoje, depois de toda essa trajetória de... Né, de 3 países e acompanhar o marido, valeu a pena ter mudado do Brasil? Como que, né, em que lugar você se sente?
Eu acho assim, vou respondendo de trás para frente. Não me arrependo em momento algum, acho que valeu a pena demais. Acho que ter filhos nessa situação foi algo muito confortável, porque eu pude acompanhá-los muito de perto, tá sempre junto, não tive aquela ansiedade de 6 meses de licença maternidade, ter que colocar em creche, em escola, e pude esperar mais tempo para isso. Então acompanhei os dois até os 2 anos e 3, 4 meses, que foi o período que cada um entrou em escola, na vida escolar. Então não me arrependo de jeito nenhum, faria tudo de novo. Me encontrei na escrita, de certa forma, com todo esse caminho aí de blog. Veio em 2020, com a pandemia e tudo de ruim que trouxe, a gente se encontrou lá na oficina Escreva. E aí conheci Úrsula e Malu, e até vou fazer uma correção entre aspas, né? Porque eu não me sinto cofundadora do Clube Escreva, você falou.
Uhum.
Cofundadora, eu hoje sou uma das sócias, mas a idealização do Clube Escreva, ela foi toda da Úrsula, que convidou a Malu para dar o start. Elas iniciaram em fevereiro de 2021 e eu fui entrar em março, né? Oficialmente. Na verdade, eu já comecei com elas em fevereiro, foi quando veio aquele boom do Clubhouse. E eu entrei pro Clubhouse com tudo, eu falei, eu quero entrar no Clubhouse para falar de escrita, para falar de livros. E aí falei com a Malu, falei, vamos. E aí logo a Úrsula falou, ah, então vamos fazer o seguinte, você fica como responsável, né? Tipo, a carinha do Clube Escreva lá no Clubhouse. Eu falei, beleza, então tudo fica como se fosse o Clube Escreva. E aí nisso veio a Nath também. E aí, em março, elas falaram, olha, não tem jeito, a gente já viu, o Clube Escreva vai ser uma coisa só, não adianta a gente querer separar a Clubhouse de Instagram e do que a gente pensa em fazer para o futuro. Então, e aí elas oficialmente nos convidaram a fazer parte, foi maravilhoso, hoje eu não vejo, assim, acho que o ponto de carreira hoje é outro, né, a gente conseguiu estávamos esses dias mesmo falando, né? Um ano depois, a gente tem agora 3 ou 4 produtos diferentes no Clube Estreva. A gente tem assinatura para Clube do Livro, a gente tem o plano de assinatura para escrita coletiva VIP, que a gente faz preparação de texto, revisão, além das propostas de escrita coletiva. A gente tem hoje mentorias, pessoas que querem tirar o projeto do papel e fazer o projeto virar um livro, então a gente faz a mentoria, e isso tem sido maravilhoso. Um ano depois de fundação do clube, a gente tem isso tudo construindo aí juntas, e aí oficialmente a gente foi anunciada, né, Nath e eu, em abril. A Nath acabou deixando em outubro, que ela decidiu focar em projetos pessoais, projeto do livro dela, sentiu que não era o momento de mergulhar tanto. Foi quando a gente começou a lançar os produtos pagos do clube, né? E aí ela falou, não, realmente não é para mim, é uma parceiraça, inclusive essa semana tá fazendo a cobertura da Bienal pra gente, ela foi junto
com o
Ingo, e aí credenciamos a Nath, porque aí durante a semana ela ainda vai lá para alguns eventos como imprensa do Clube Escreva. Então é uma super parceira. Na coletânea, a gente vai lançar a coletânea agora com os textos de um ano do clube, né? O livro já está aí na fase de diagramação, e a Nath escreveu o prefácio. Então, assim, a gente segue com uma parceria muito gostosa, mas ela não é mais, não está mais na sociedade do clube, né? E foi maravilhoso, Liliana. Acho que a oficina me fez não só encontrar esse grupo maravilhoso e entrar, ter um Clube Escreva como um business, né? A gente hoje...
Uhum.
A gente ainda precisa fazer o nosso CNPJ, fundar mesmo como empresa, o que fica difícil, porque está cada uma num canto do mundo,
verdade.
Eu aqui, Malu no Brasil. Mas isso foi muito bom, e junto de tudo isso veio o meu primeiro livro, que foi uma inspiração também ligada à pandemia e ao nascimento do Matheus. Eu escrevi o texto em outubro de 2020, foi até antes da Oficina Escreva, mas foi a Oficina Escreva que me deu aquele chacoalhão de falar, ah, vamos mandar esse texto e vamos publicar. Ele foi publicado em abril do ano passado.
Como é o nome da editora mesmo?
Ele está pela Mutt Editora.
Uhum.
Publicado pela Mutt.
A Mutt faz só livro...
A Mutt...
Ou não é um livro infantil, mas assim, materno.
A Mutt, uhum, tem uma linha editorial voltada para maternidade, uhum, livros de receitas, tem muitos livros de receitas, introdução ao BLW,
uhum,
receitas saudáveis para crianças, tem 2 ou 3 nutricionistas autoras e tem muitos livros infantis. O meu livro, eu digo que ele é um livro infantil, mas que é um livro para família. Não acho, uhum, que seja tão... Ele até tem... Eu tenho depoimentos interessantes, assim, porque eu divulgo pensando nas crianças que nasceram nesse período. Porque acho que é um livro... Ele é um livro para o futuro. Ele é um... O próprio título fala, né? Para quando você crescer. Uhum. Ele é um livro para o futuro. Ele é um livro que eu quero que daqui 20 anos o Matheus leia e fale... Caramba, minha mãe pensou isso tudo enquanto eu estava bebezinho com ela. Foi isso que aconteceu no ano que eu nasci. Então, não foi só a pandemia de 2020, né? Não foi só, não foi só desgraça esse ano. Eu consegui trazer algo de bom para minha família. É isso que, uhum, eu quero com o livro. Eu escrevi com esse propósito. Então, eu quero que as outras crianças que nasceram nesse ano tenham esse sentimento também. Uhum. Né? Por isso que eu incentivo muito as famílias. Digo, ah, teve filho nesse período, compra para você dar para o seu filho, para daqui a uns anos ele ler e falar, que legal. Então, que aí tem um espaço, ele tem uma página com espaço para os pais fazerem a dedicatória para a criança, não ficar só na dedicatória que eu tenho ali para o Matheus, mas ter um espaço para dedicatória e aí para essas crianças poderem ler. Mas eu já recebi depoimentos de pessoas que leram para crianças maiores, né, que tem aí seus 7, 8 anos, e falaram, olha, foi muito legal usar o seu livro para falar sobre a pandemia. né, para falar sobre tudo que a gente viveu e passou e está passando ainda, de certa forma, foi muito bacana. Então, ele fica essa ferramenta aí de conversa sobre a pandemia, mas o ponto principal dele, ó, já estou fazendo a divulgação e a propaganda do livro.
Pode fazer, esse espaço aí é para isso.
Mas acho que o ponto principal dele é isso, ele é um livro para o futuro. Aquela caixinha que a gente faz para guardar para criança, tem muita mãe que deixa, né? Guarda lá a pulseirinha da maternidade, sei lá, lembrancinha de nascimento, lembrancinha do batizado, a primeira roupinha. Eu tenho uma caixinha de cada um. Acho que a caixinha de crianças que nasceram nesses anos de pandemia tem que ter meu livro ali junto.
Boa.
Tem que ter ali junto para a criança quando ela falar. E, por incrível que pareça, a Nina tem 3.
Vai fazer 3 agora em agosto, final de agosto.
Você vai ver isso. Quando eles fazem, eu não sei no Brasil, eu não tenho, embora eu tenha sobrinhos no Brasil, eu não tenho tanto contato se as escolas pedem isso. Mas aqui na Europa, a Giovana, no primeiro ano, ela teve dia de chegar em casa e falar: ah, mamãe, o que, que tem de quando eu nasci? Porque...
Ave Maria.
Porque a escola pediu...
Eu sou uma malandra.
Quando eles eram bebês, quando eles eram crianças, o que, que tinha?
Não, eu tenho. Eu tenho muitas, algumas roupas que eu guardei.
É.
Não, eu guardei algumas roupinhas e eu tenho um livro do bebê, mas todo ano eu faço uma carta para Nina. Então ela tem uma carta de um ano, uma carta de 2, e eu vou escrever agora nos 3. E aí nessa carta eu escrevo o que eu sinto, eu faço um texto meu para ela, mas no final eu sempre faço: ah, você gosta de tal coisa, seu amigo é tal, você falou tal coisa, esse ano foi muito engraçado.
É uma retrospectiva, né?
É, tipo isso, para ela lembrar, para ela saber, porque é tão legal quando minha mãe pega algumas coisas, E às vezes também é bom para você descobrir coisas de você mesmo. Por exemplo, eu estou investigando se eu tenho TDA, né? Hoje, inclusive, eu tenho psiquiatra. E aí eu falei com minha mãe e a primeira reação da minha mãe foi: como que a gente nunca percebeu? A reação dela foi se proteger da história, né? Assim, como é que eu nunca percebi isso? Falei: não, mãe. Aí expliquei para ela: mulheres... elas demonstram o TDA de outra forma, eu também não sei se eu tenho, mas é isso, 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 eu expliquei para ela. Aí, minha mãe foi atrás dos meus cadernos escolares, e aí ela me mandou um vídeo, ela falou: minha filha, tava tudo aqui, eu não vi. Aí ela começou a ler: olha isso, olha aquilo outro, e a gente riu muito junto, porque ela falou assim, falei: mãe, 40 anos atrás, entendeu, como é que você ia saber, assim... Né? As pessoas não falavam dessas coisas,
não.
Então, né, relaxa com isso também, falei com ela, sabe? Bom saber, não sabia que eles...
Bom, não sei se todo lugar, essa experiência foi na Alemanha, eles fizeram um mini museu para os amigos das outras salas visitarem, com coisas da infância de cada um, memória.
Ah, é muito fofo.
E aí a Giovana levou a primeira naninha, a roupinha que eu dei de presente para contar pro Júlio que eu tava grávida. Eu tenho o pezinho dela num disco.
Ah, eu também tenho.
Preciso fazer o do Matheus, é agora com 2.
Ah, não, eu não fiz no disco, não, eu fiz num papel, nesse livrinho eu coloquei, sabe?
Não, eu tenho o gessinho, sabe? No gesso.
Eu pensei até em fazer.
Acabou. Você compra a massinha ali, ele tem. Eu ganhei, na verdade, dos dois eu ganhei de presente de amigas. O da Giovana numa caixinha, assim, e aí tem o pezinho. Então ela levou essas coisas. E eu fiquei pensando nisso, falei: caramba, tem, né? Chega um momento, eles perguntam. E a Giovana teve uma fase com 4,5 para 5, que foi quando o Matheus veio, né? Eu grávida. E aí teve o Matheus teve chá revelação. Ela perguntou: teve festa assim quando eu tava na sua barriga também? Né? Não, teve festa quando você tava na minha barriga também. Não foi revelação, mas teve. Aí eu tenho todas as fotos do chá de bebê. Mostrei tudo para ela. Recentemente, a última ida para o Brasil, o Matheus foi batizado. Mamãe, eu fui batizada? Claro que foi, minha filha. Você não chama a Dindinha, Renata, de Dindinha? Porque ela é sua madrinha de batismo. Vou te mostrar as fotos do seu batizado. Teve desse jeitinho. Depois que a gente batizou, a gente veio, tinha um bolo maravilhoso, decoração. Tiramos um monte de foto. Aí vai mostrar, porque filho... Filho mais velho tem dessas, né? Comigo foi assim também? Comigo teve isso também?
Não, eu imagino. A
Eu acho que
Nina foi
mais novo.
ciumenta.
Não,
Não,
e sabe o que que me mata? É que o mais novo é que acaba levando de não ter algumas coisas.
é
O
verdade.
mais novo
É.
teve tudo. O mais novo é tudo diferente, tudo em cima da hora, tudo capengando. E o mais velho,
Usado.
tudo usado, né? E o mais velho é que faz o bico de, será que teve?
É, não, eu imagino. A Nina ciumenta, não vai ter irmão, não, mas
Não
assim.
vai ter bolo.
Mas assim, uma ciumeira de algumas crianças que se aproximam da gente, então eu imagino. Eu não sei como é que vocês têm mais de um, dão conta. Assim, eles já estão na escola daí?
Já, nós estamos na escola. A gente veio em março.
Mas ele tá na creche, né?
Ele
Ele
está
não
na
foi pra
creche.
escola.
Ele está na creche.
Não, porque pra Nina, gente, eu vou te falar.
Mas é que eles é escola
Internacional.
internacional. Assim, né? É um desafeto meu aqui com a Espanha. Com a Espanha não, mas com a escola da cidade, porque eles se vendem como escola internacional, mas eles não são uma escola internacional.
Entendi.
É uma escola bilíngue. E uma bilíngue assim.
Bem mais ou menos.
É. Mas, como dissemos ontem mesmo, né? É o que nós temos, porque a internacional que tem em Vigo, a gente já ouviu más referências, assim. Tem gente que saiu de lá e veio para de cá.
Mas você não pensa, você não cogita colocar na pública?
Ah, por hora não, Liliana. A gente não sabe, né? Se a gente fica aqui, quanto tempo,
Ah,
porque.
entendi.
Quanto tempo a gente fica aqui? Então, o inglês para mim é uma prioridade para que ela tenha,
Entendi.
para que ela
Aprenda.
aprenda e se mantenha. Mas assim, eu estava falando isso com o Júlio. Ela começou a ser alfabetizada em inglês e aí ela chegou aqui. A alfabetização aqui rola em espanhol, mesmo sendo uma escola que
Entendi.
se diz internacional. Então, para ela
Entendi.
foi uma mudança brusca. Ela se adaptou super bem, mas assim.
Ah, ele.
Tá uma bagunça na cabeça dela, na cabeça que eu falo assim. Ela se aventura a escrever em português, a gente estava falando exatamente por isso. Ela fez, né? Ela tem uma cozinha lá de brinquedo, que ela fez o cardápio da cozinha. É o restaurante, ela faz, é um restaurante, então a gente vai lá para fazer a refeição. Então ela é a garçonete, ela põe o aventalzinho, ela é a dona garçonete, cozinheira, ela faz tudo, né?
Tudo. É uma mulher dos anos 2000
E ela
mesmo, né?
faz, e ela fez o menu do restaurante, o que que tem, o que que serve, né? A partir das coisas que ela tem na cozinha, ela tem o menu, que ela escreveu em português. Obviamente, com erros, né? Uma criança que vai fazer 7 anos e que não tem conhecimento da escrita em língua portuguesa, mas ela se aventura a escrever, tem muita coisa que ela escreve certo, e tem um monte de coisa. E aí o Júlio comentando, né? Aí eu falei isso, falei, pera lá, deixa eu defender, porque. A menina está tentando escrever português. Ela começou a ser alfabetizada em inglês. Chegou aqui, a alfabetização em si é em espanhol. Ela tem aulas de inglês. Ela não tem uma alfabetização em inglês. Então, os sons das letras, tudo mudou para o espanhol.
É isso, é uma. Tadinha, eu sei que é um presente que a gente dá para eles, mas às vezes eu olho para minha filha e me dá uma dó, sabe? Esses dias. Não, direto. Quando ela fala comigo ou com o pai, a tendência dela é acertar e falar tudo em um idioma só. Mas quando ela fala sozinha, ou então assim, ela tá brincando aqui, igual outro dia, né? Ela tava assim, brincando sozinha, aí ela me pediu alguma coisa. Saiu três idiomas, cara, numa frase de cinco palavras, entendeu? Aí no negócio da escola,
Ela fala francês, é isso?
francês, português,
Ela
catalão, espanhol, e a gente fala em inglês entre a gente.
fala francês, tá bom.
Só que com ela, só que assim, cada vez menos, cada vez mais eu falo em português, ele fala em francês, cada um responde no seu idioma, porque eu entendo tudo em francês, ele entende tudo em português. Só que eu tenho dificuldade com a pronúncia. Eu estudei 2 meses de francês, assim. Sei lá, estudei, vamos dizer assim, 10 horas de francês. Mas, enfim, tenho dificuldade com a pronúncia, então eu estou fazendo o que eu posso. Às vezes eu falo, me arrisco, enfim. Então a cabeça dela é uma confusão. Às vezes ela solta uma coisa em inglês, entendeu? Stop, ela só fala em inglês, porque também eles falam em francês, né? Mas. Várias coisas ela fala em inglês assim que a gente fica, gente, ela ouviu, ela absorveu isso. É bizarro.
É,
Cinco
mas assim,
idiomas. Enfim.
não se preocupe, porque eu acho que na cabecinha deles é muito separado, sabe? A gente acha que é uma confusão, mas não é. Eu vejo pelo Matheus, eu lembro de ter um pouco disso com a Giovana, porque a Giovana ela não falava inglês comigo, e quando o Júlio também, na época, porque ela ficou 10 meses na creche em alemão. Quando o Júlio tentava falar alemão com ela, ela ficava brava, não queria saber. Porém, com ele, o inglês, ela aceitava. Comigo, não. Eu falava inglês, ela, não, mamãe, não fala, fala normal. Ela me mandava falar normal, que era para falar português. Quando eu falava alguma coisinha, assim, tipo, só porque eu queria vê-la falar, sabe? Aí ela não gostava. E o Matheus faz a mesma coisa, porque o Matheus, eu comecei a querer que ele falasse, né? Um dia vi que ele tava brincando, eu falei, ah, é? Esse é amarelo? Não, é amarelo.
Não, mas que então, bom, cara, que bom, porque geralmente não é assim, não tanto assim, não.
Não aceito. E o que ele aceita comigo é uma brincadeira, porque a gente tem a Alexa, e um dia, não sei o que que tava fazendo, a gente começou a brincar, ah, Alexa, como fala tal coisa em espanhol? E aí a Alexa responde. Então, eu brinco com ele de Alexa. Aí eu pergunto para ele, como se ele fosse Alexa. Eu falo, como é que fala vermelho em espanhol? Aí ele fala, vermelho em espanhol é... Aí ele até muda a voz.
Que a gente muda um pouco.
Ele até muda a voz, mas é porque ele imita a Alexa. É muito engraçado, sabe? E a gente dá risada porque algumas coisas ele faz na malandragem. Tipo, não vou lembrar a palavra agora, mas ele não fala a palavra em espanhol. Mas ele faz de conta que ele tá falando espanhol, põe uma língua no meio ali de...
Fala um portunhol, né?
É, fala um portunhol, a gente morre de rir. Olha, 2 anos e já aprendeu a...
É, não, eles dão um baile na gente, mas eu acho que dá uma embolada na cabeça. Na minha cabeça embola, cara, porque eu várias vezes eu tô falando com uma pessoa e eu não me dou conta que eu estou falando no idioma que a pessoa não fala, entendeu? Porque, tipo, ela botou uma palavra em inglês no meio, desembesta falar o inglês, e a pessoa olha pra minha cara, que você tá falando inglês comigo, gente? Isso acontece, sabe? Então, eu não tenho compartimento do inglês, compartimento do francês, compartimento do português e do espanhol, não. Vai dar uma misturada.
Mas é porque a gente aprende depois de mais velho.
É, pode ser. Eles dão um banho na gente, isso aí tá claro, né?
Se terem esse contato logo de início, você vai ver. Eles têm compartimento. Vamos para os quadros, só para ver. Claro que algumas coisas, eu vejo a Giovana, por exemplo, que ela tem mais vocabulário em inglês do que em português, porque passa mais tempo na escola, aí o vocabulário, então, teve muita situação dela pegar e falar, mamãe, não sei o que, porque eu vi um rainbow. Ela não sabia que o rainbow é arco-íris, ela conhecia como rainbow.
É, mas é...
A gente vai ensinando, mas é...
Não, mas eu acho que é normal. Eu acho que a gente já até matou um quadro aqui, que é o Mino English, que eu não ia colocar, mas a gente falou tanto de bilinguismo que a gente já matou esse quadro. Vamos fazer esse quadro de idiomas aí, que eu não precisei nem anunciá-lo. Entramos nos quadros sem anúncio. Mas eu vejo isso, né? E eu vejo que ela aportuguesa as palavras. Sim. Ferma aí pra mim... Tadinha de fechar em francês. Ela fala isso às vezes. Ubre, direto ela fala isso pra mim. E aí eu não corrijo. O pai corrige, né? Porque francês quase suíço, ele corrige. Não é assim que a gente fala em francês, é assim. Enfim, mas o meu método é...
Okay.
Ah, abri a porta, minha filha? Abro. Isso. E aí ela já se ligou.
É isso aí, não precisa corrigir. Você repete a coisa correta e acabou.
E é muito bonitinho. Agora a Nina tá na fase do vale. Agora tudo.
Vale.
Ela concorda assim. E eu tenho vontade de amassar, gente.
Eu venci a minha birra com o francês, com a vida na Suíça, né? Hoje eu ouço música francesa, adoro, gosto super.
Eu gosto bastante do idioma. Eu vencerei. Porque é um idioma para vencer também, que é um idioma que a gente até entende fácil, mas a pronúncia e a gramática eu acho muito difícil.
É, o problema do francês é que a língua, o que você escreve é uma coisa, mas o que você fala é outra, né? São sons muito diferentes, mas...
Muito, é bizarro. E ontem, eu vou até contar, já que a gente tá fazendo já esse quadro, então eu vou contar uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem. Vançam assim... não sei o que, porque eu falo em português, né? Não sei o que, sexta-feira eu tenho tal coisa. Aí ele, sexta, pô, mas eu tenho que ficar fazendo conta para saber o dia da semana, e nem é sexta, porque domingo não conta. Aí eu falei assim, perdona que vocês me fazem fazer conta para falar o número 70, 80, 90? Oi? Vocês fazendo matemática para poder falar um número e você vai falar da minha segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Você tá...
É por isso que eu amo a Suíça, porque na Suíça não
é
a porcaria do Catrevan. É o Itan, pronto.
É, para quem não sabe, gente, em francês da França, até 60 vai tranquilo. Depois dos 60, eles começam a fazer conta, tipo 80 é 4 vezes 20, 90, 4 vezes 20 mais 10. É assim que fala. Entendeu? Então, assim, ele criticar a minha sexta-feira, a gente deu risada junto depois aqui, né? Porque eu falei, você tá zoando com a minha cara.
Zoando, né? Com a minha cara.
Pode ser. Não.
Porque fazer uma conta de sexta-feira é muito mais fácil do que.
Ai, né? Pelo amor de Deus.
Pra falar o,
não.
Pra falar o número. Pra falar o...
Não, é um idioma impossível.
Essa parte.
Vamos lá. Segundo. O segundo quadro, eu já dei uma palhinha pra você, que é o golpe da coisinha, que é quando a pessoa fala assim, ó, leva uma coisa pra mim, traz uma coisa pra mim, aí a pessoa vem, sei lá, com sofá de 5 lugares, assim. Aí, enquanto você pensa, se você não tiver história, não tem problema, tá não, mas eu lembrei de uma história minha que a gente fica repetitiva aqui, porque já são 23 episódios, 24, então a gente, é muita história pra contar. Mas a minha avó, a gente estava falando da minha avó também, 97 anos, tem uma das minhas avós. E a minha avó, ela, toda vez que eu vou para o Brasil, me dá toalha e roupa de cama. Ela acha que eu preciso de toalha. Então, eu já sei que eu não preciso, né? Toalha é uma coisa que eu não compro mais na minha vida, né? Roupa de cama. Porque ela vai... no melhor lugar que vende toalha no Brasil, e ela compra, ela manda bordar pra mim, e é muito fofo, entendeu? E eu, às vezes, não dá pra trazer o tanto de toalha que ela me dá, mas eu trago sempre a quantidade que cabe, e depois, na próxima, trago um pouco, entendeu?
Você ganha outras.
É, não, mas é muito bonitinho, sério, porque pra ela, isso simboliza, minha avó, né, quem era dono do dinheiro, era meu avô, depois que ele morreu e a pensão foi para ela, ela se sente que podendo fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Então, assim, para ela, né, a roupa de cama, a toalha, importa muito. Então, ela sente que ela tá fazendo uma coisa importante para minha família, vamos dizer assim, me dando aquilo, e eu acho a coisa mais fofa do mundo. Mas eu volto carregada de toalhas, é isso.
Eu acho que, para mim, entra é a questão com as crianças mesmo. A gente vai para o Brasil, coincidentemente, no Natal. E aí é o ano inteiro que a família não deu presente de aniversário, não deu nada para as crianças. E aí todo mundo quer dar alguma coisa. Dificilmente são coisas cabíveis na mala. A minha mãe ainda consegue
pensar.
Pegar uns brinquedinhos mais compactos. Mas não adianta, ocupa espaço. A minha irmã, o ano passado, ela deu um lava-jato pro Matheus. Era um negócio, era um lava-jato de brinquedos, entendeu? Ele veio. Tive que dar um jeito, enfiar na mala, porque ao mesmo tempo eu fico morrendo de pena. Porque a criança fica ali louca com o brinquedo, aí eu vou largar pra trás. O ano atrasado eu larguei um brinquedo pra trás. Aí foi bom, porque ele ficou lá na minha sogra. O dia que a gente chegou, a Matheus cantou com ele e brincou. Tinha ficado, porque tem brinquedo demais, vamos combinar.
É, então, eu deixo muita coisa lá também.
Mas eu fico com pena, porque aí tem coisas que eu olho e falo, não, mas isso aqui talvez o ano que vem não vai se interessar pra brincar.
Entendi. Sabe? É, dá dó mesmo.
Agora, é assim, Liliana, eu sempre sofro com mala. Pra mim é... E agora, com essa história de mala de uma só, de 23... Caramba, é um sofrimento.
Sério?
É um sofrimento.
Pra você é difícil? Pra mim é difícil ter que viajar com muita mala. Pra mim
é muito difícil, porque pra ir eu quero levar de um tudo. E não é pra mim, no caso, e nem é coisa.
Uhum.
Eu quero levar presente. Eu tenho uma sobrinha que fez 5 anos ontem. A irmã dela fez 9. Então, Giovana está no meio. Giovana vai fazer 7.
Uhum.
Então, eu vou. Eu trago roupa que foi da Maria Júlia para Giovana.
Isso então,
eu levo as roupas da Giovana para Maria Luísa. Então é assim. Então tem mala. Uhum. Tem uma mala que é só de roupa que vai e volta. E aí é um trampo. Eu sou super apegada com sabonete da Natura, shampoo do Boticário.
Sim.
Aí o Júlio fala pra mim assim, ah, lá não tem, né? Ele falava da Alemanha, né? Alemanha não tem shampoo, né? Alemanha não tem sabonete. Não, cheiroso desse jeito aqui não tem. É um absurdo, né? Porque as pessoas vêm do Brasil e compram os cosméticos.
Uhum.
Eu vou pro Brasil e trago os cosméticos de lá. Então, vem, minhas malas vêm assim, apacotadas de tranqueira. Eu trago farinha. A minha coisa, o golpe da coisinha comigo é isso. Eu trago farinha.
É você dando golpe em si mesma.
Eu
separo. Se eu fosse assim, eu separava. Bom, não teria nem, porque aqui em casa é minimalista. A gente vai pro Brasil e ele leva... Sabe essa mochila de laptop?
Sim.
As coisas dele estão ali com o laptop, né? É o que ele leva. E aí eu ponho uma mala dessa de 23 quilos pra mim e pra Nina. Uhum. E ele fala...
É.
Entendeu? Então... Eu também não curto levar. E também 20 anos. Eu tenho 18 anos e pouco fora do Brasil. Eu acho que você vai aprendendo também a viver sem determinadas coisas. Uhum. Assim, eu, né? Para sobrevivência, vamos dizer. Você vai desapegando de uma coisa, de outra.
Não, eu vou te dizer... Eu vou te dizer que eu já melhorei muito, porque na época da...
É, então...
Na época da Suíça tinha mala que era só chocolate.
É, não, mas eu também levava muita coisa no início.
Pra tio, pro periquito, pro vizinho, pro papagaio. Levava... Aí a mudança pra Alemanha trouxe esse desapego. Pronto, ó, mudando da Suíça, levar cerveja não tem jeito.
É, não, dessa vez, na verdade, que eu fui pro Brasil, eu fui com uma mala e a Nina com a outra. Mas não foi as duas de 23, não. Foi assim, uma de 18, uma de 15, sabe, assim, eu já fui sozinha com a Nina duas vezes.
Alô?
E são três voos,
né? Que mora na Catalunha, a mala da Liliana tem espaço, pede coisa.
Minha filha, não levo, já falei aqui, já falei no meu Instagram. Não levo, já falei da maluca que me pediu, me achou no Instagram, minha, que eu nunca vi na vida, e me pediu pra levar rolo de filme pra ela. Eu falei, minha querida, eu não levo nem coisa pra minha mãe, você tá doida? Ela, ai, você podia ter... Eu falei assim, olha, desculpa, mas eu acho que você perdeu um pouquinho da noção, conversar comigo e tal, assim, nunca me viu. Você não me segue, nem me segue. Você não segue, você não apoia nenhum dos meus projetos, aí você vem me pedir pra levar rolo de câmera pra você, você é doidona. Aí ela... Não, não, era só dizer que não. Eu falei, era só dizer que não, não, amor. Você falou, você aguenta agora. Tá doido, tá maluco? E sem contar que é perigoso você ficar levando coisa pra qualquer pessoa. Você tá maluco? Vai ver esses programas aí todos aí. Ó, vamos acabar com esses dois quadros mesmo, senão hoje você não consegue pra sua reunião, Fernanda.
Vamos lá.
Agora, recomendação. Tem alguma recomendação? Além de se auto-recomendar, né? Porque isso aí
já é prático. Já me vim.
Tem alguma recomendação de livro, de filme, de Instagram, de sei, o que seja? Eu posso começar, se você quiser.
Então começa.
Eu tenho quatro recomendações, que hoje eu tô toda... Já que a gente tá falando com uma escritora... Peraí, deixa eu ver aqui. Já que a gente tá falando com uma escritora, eu vou recomendar três newsletters... De mulheres que escrevem e um livro. O primeiro eu vou me auto-recomendar hoje, gente. Eu tenho uma newsletter onde eu escrevo textos. Sem nenhuma promessa, tá bom? Eu não digo que é uma vez por semana, uma vez por mês. Não tem nenhuma promessa, porque eu não quero dever nada pra ninguém. Se você quiser, se inscreva lá no meu, na minha newsletter. Está no meu Instagram, que por sinal está no Instagram do Imigrante. Você pode me achar lá, Liliana Carneiro... tracinho embaixo. Outra newsletter é a da Iolô Rigueto, que se chama Relatos Selvagens, e ela fala muito dos hikings que ela faz, um pouco da vida dela, é super interessante. E outro é da Rafa Peligeiro, que é 365, um texto por semana, durante um ano ela está fazendo, tem parte só para assinante, tem parte que é gratuito, e é um pouco do dia a dia dela. E por último, o livro da Amanda Foschini, Surtada Porém Inteira, que é uma menina que mora aqui em Barcelona. E é um livro super legal que ela fala da história dela com a depressão. É interessante.
Interessante. O título já achei...
É legal, é legal. E a escritora, assim como nós, assim, ó, que tá fazendo os corre dela. Então, gente, vai lá, prestigia o povo que escreve, as mulheres que escrevem.
Bom, então eu vou nessa pegada também, porque, afinal de contas, escritora, empreendedora no meio da escrita, né?
Isso aí.
Então, eu vou primeiro divulgar o meu business, que é o Clube Escreva, que é o Instagram, é o clubecombemudo.escreva. E lá, para quem não conhece, a gente tem conteúdo todo santo dia. Dica de escrita, resenha de livro, dica de português, feito por eu mesma.
Muito interessante essas dicas de português, hein? Tem que dizer. Gostei demais da ideia, muito bom.
Então, a gente tem dica de português, dica de escrita, resenha. A gente lançou um quadro agora que é exatamente o Escrevaflix, para melhorar o repertório de escrita e ao mesmo tempo dar aquela relaxada. Então a gente indica podcasts, a gente indica série, filme. Essa semana que passou a gente indicou um aplicativo, que é o 12 Minutos, que ele te traz resumos de livros, de best-sellers de não-ficção, em 12 minutos. Seria aquela...
Blinklist.
Aquela coisa...
Tipo o Blinklist.
Exatamente. E aí você vê se você se interessa em ler o livro. E é bem legal. Conheçam o Clube Escreva para esses conteúdos, além de, claro, conhecerem escritores, porque a gente tem o projeto de escrita coletiva, que rola todo mês, com escritores aí, gente como a gente, buscando inspiração para escrever. A gente tem as inspirações semanais também, para quem quer escrever, que a gente chama lá de desafio um por um. Sai toda quarta uma proposta para você escrever, marcar o clube, a gente reposta lá nos stories. Mas o carro-chefe do Clube Escreva sempre foi a escrita coletiva, foi o que fez o Clube Escreva nascer, né? Que são propostas mensais, que a gente tem as inscrições de quem quiser participar. Liliana, acho que já participou algumas vezes.
Né? Já participei, coletiva. já. Tem que voltar, aí, mas estou tão cheia de troço, gostaria.
E aí tem os textos das pessoas que participam da escrita coletiva, e a gente lançou recentemente um Clube do Livro, que tem um plano de assinatura. Infelizmente, para julho, a gente não está recebendo mais inscrição, porque já iniciamos a leitura. Estamos lendo Larissa Brasil, que é uma escritora contemporânea, de suspense, muito, muito bacana. Vale a pena conhecer a Lara. Inclusive, o Instagram dela é Lara Brasil. Vou aproveitando e divulgando todo mundo.
Isso aí, divulga mesmo. Vamos divulgar mulheres escritoras.
Exato, e o Clube do Livro está com esse foco, mulheres escritoras. A gente lançou esse primeiro bloco de 6 meses, com 6 escritoras, um livro por mês. Todo fim de mês a gente vai bater um papo com essa escritora, depois sobre...
Olha!
Então, por isso que é uma assinatura, que a gente vai fazer E tá um preço super viável, sabe? R$20 o mês. Quem assinou 6 meses tem um super desconto. Tem a opção ainda de assinar por 3 meses, mas quem quiser também... deixa eu sentir. Às vezes mesmo que eu não vou conseguir ler, então aí você consegue cancelar, é tudo pelo Hotmart, dá para cancelar. Mas são livros de mulheres, pegamos também gêneros diferentes, e no final a gente vai ter um encontro com o Zoom para bater um papo com a escritora. Então,
que massa.
Tudo já está rolando, o grupo já está bombando, a gente tem um grupo no Telegram do clube para poder conversar e fazer as... É aquele negócio, né? É gostoso você pensar que você está lendo e tem outras pessoas lendo a mesma coisa. Porque é gostoso a gente conversar sobre as nossas leituras, não é? Eu adoro.
É muito, é super. A gente fica querendo, na real, né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta, a gente quer encontrar alguém para falar. Eu acho que é muito bom.
Você está procurando um clube do livro para chamar de seu? Vem para o Clube do Livro. A gente tem lá. Até dezembro tem esse projeto e outras cositas más. E aí vou fazer mais 2 indicações super rápidas. Um coletivo de mães escritoras, a gente acabou de lançar um livro, que é para mães, né? Ele chama, até eu brinco que o título dele tem muito a ver também com o meu livro infantil, Para Quando Você Crescer. Esse é Para Quando Você Precisar de Colo. E são escritoras que fizeram a Oficina Escreva também.
Ai, que legal!
E o prefácio é da Thaís Vilarinho. Tá lindo,
chiquérrimas.
Maravilhoso. E aí a gente tem o Instagram do coletivo.
Qual é? Fala, que eu também já quero comprar esse aí. E dá para comprar na Europa também, para os imigrantes?
Então, eu acho que ainda. Assim, é Inverso, ele tá pela editora Inverso. É Inverso entrega na Europa. Eu não sei quão caro é esse frete.
Se vale.
Se vale ou se não é melhor esperar ir para o Brasil. Por exemplo, eu não tenho livro em mãos ainda. Mas aí, então, o coletivo de mães escritoras. Aí vou indicar outro coletivo da mulherada, que é também uma coletânea que eu participei das meninas lá do Belelê. A Ana também é fruto aí da escrita, contato com a Ana, né? Tudo essa oficina deu vários frutos, vamos combinar, né?
Deu mesmo, eu acho que foi.
Quanto a gente se impulsionou, né? A Ana Boulos com a Belelê Projetos Literários, que está assessorando a gente com a publicação da coletânea do Clube Escreva. E elas fizeram uma coletânea que saiu em março, que é o com a palavra mulher. E o livro tá lindo. Esse eu recebi aqui. Esse a Ana me mandou um aqui para Espanha. E ele tá maravilhoso. São livros, são textos feitos por mulheres. Tem crônica, conto, poesia, coisa de ficção, relato real. Tem de tudo. E uma mulherada porreta junto aí com a palavra
Ai,
mulher.
que lindo, é tão lindo ver assim, né, mulheres se
Sim,
juntando,
eu acho
né?
maravilhoso. E eu ouvi outro dia, Liliana, eu acho que eu gostei tanto de ouvir isso, vindo de Ana Holanda e do Zach Magyezi, não sei se nem Magyezi, Magyezi, como é que fala, é aquele escritor, ele faz poesias curtinhas, tipo, não dá para comparar, porque são escritos diferentes, eu adoro o Lucão e o Zach. São dois escritores que eu acho que vale a pena acompanhar. Para quem não acompanha ainda o Instagram deles, fica a dica também do Zaque e do Lucão. São poetas, né? E eles escrevem lindamente. E eu assisti um papo da Ana Holanda com o Zaque, e eles falaram o quanto é importante os escritores se juntarem, sabe?
É
A gente não
muito.
precisa achar, escreve também, ai, mais um escritor. É o contrário, a gente tem que se unir. Né? Cada um tem o seu jeito de escrever, cada um, quanto mais gente escrevendo, melhor. E eles falam muito disso, de propagar a palavra, de fazer. Inclusive, o Zach foi aluno da Ana Holanda, fez curso com a Ana Holanda.
Mas a gente pode fazer, ter a mesma experiência e escrever sobre a mesma experiência de maneiras completamente diferentes. Isso, a palavra é nossa, na real, assim, né? A
A gente
gente.
mostra muito isso lá na escrita coletiva do Clube Escreva. Esse mês mesmo, a gente deu uma foto para sete, oito escritores, uma mesma foto. Vão sair textos super diferentes, a gente tem certeza disso, porque cada um vai ter um olhar, vai ter um jeito de contar e de criar aquela história.
Enfim, falei de mil nomes aí de mulher, de mulheres
Adorei,
incríveis, mas
adorei.
é isso. Fernanda, obrigada demais. 2 horas de falação. Vou ter que cortar tanta coisa desse papo, gente. Oh, meu
Eu
Deus do
ainda ia
céu.
trazer recomendação, mas acho que essa.
Fala,
Não,
fala.
mas eu brinco, ela dispensa recomendação, né? Agora, ainda você falando da Lorena, que é a Carla Madeira, né? Quem não leu Carla Madeira ainda precisa
Eu
ler.
não li, gente. Eu
Então,
não
precisa
conheço.
ler Carla Madeira, Tudo é Rio.
Ai, tudo é Rio, claro. Esse livro tá na boca do povo, gente. Tá na minha, tá no meu, na minha lista do Kindle.
Carla Madeira tem muito a nos ensinar, ela é muito maravilhosa e eu li também o Véspera dela. Estou agora esperando uma oportunidade de comprar o outro livro dela, que é A Natureza da Mordida, que está esgotado, mas ela vai lançar uma nova edição agora, no segundo semestre, que ela já deu esse spoiler para um outro clube do livro que eu participei, que ela foi conversar. E ela é muito, muito maravilhosa. Então eu recomendo muito a leitura. Começa por Tudo é Rio, mas leia Véspera
Vou ler.
também, porque são duas escritas diferentes. Acho que para nós escritores, a gente tem recomendado muito a Carla para o pessoal do VIP, de mentoria, porque é uma escrita atual que mostra para a gente que o simples pode fazer tanta coisa.
É isso
Ela
aí,
escreve de forma
menina.
simples. Frases curtas, diretas, e a leitura flui maravilhosamente. Então, mas é muito legal. E assim, a gente tem. É inevitável, né? O Clube Escreva, ele é tocado por três mulheres. O público é predominantemente feminino. Temos homens hoje escrevendo conosco, temos inclusive dois super ativos, que Pedro e o Daniel estão todo mês na escrita coletiva. Muito legal isso, mas assim...
Deus conserve, né?
É a mulherada do domingo. Então, assim, a gente teve essa... A gente tem esse desejo mesmo de priorizar mulheres. Ah, vai ser só mulher, clube do livro? Não sei, pode ser que depois a gente tenha um livro de homem, mas a princípio a ideia é essa. A ideia é falar de mulheres, dar voz a essas mulheres e propagar a voz delas também, né? Os livros, as histórias e tudo que elas contam. Eu acho que vale muito a pena. A gente tem um dos livros que a gente vai ler agora, é o segundo livro da Paloma, que também fez a oficina com a gente, publicou o primeiro.
Ah, eu lembro dela.
O segundo livro agora, ele está em pré-venda, e ela vai ser a leitura de outubro. Né?
Ai, gente, eu me sinto uma impostora quando eu ouço essas coisas, porque a pessoa engavetou já dois livros, mas esse vai sair, porque eu já botei data, já não dá.
Põe a data que sai. Precisar de alguma coisa, precisar de um empurrão do Clube Escreva, vem cá.
Não, eu vou, eu preciso me engajar mais com esses coletivos, com esses, sabe, com outras mulheres, porque eu acho que isso dá muita força pra gente, porque você vê, a gente fez o mesmo curso, entendeu? E vocês estão com esse trabalho foda, sabe, então... Isso dá uma força.
Você tá aqui com o podcast que tem.
Não, também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem. Que
você fala.
Sim, não, eu tenho newsletter, tenho meu Instagram que eu tô tentando fazer crescer. Tô procurando trabalho, fazendo curso de não sei o que, paralelamente. Criando menino. Entendeu? Tá, não é fácil, não, mas assim, também tem essa coisa aí que vai sair. É isso. Ai, obrigada demais.
Eu te agradeço, Liliana. Foi tão bom. Acho que dá.
Foi bom demais.
Tem assunto para mais uns 3 programas.
Eu acho que sim. Fica aí o convite para uma volta. Que aí você conhece a Ana da próxima vez.
Vou adorar. Você viu que eu gosto de falar. Vai.
Não, eu também. Ó, boa reunião para você. Beijo para as meninas também.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguma pinha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.